Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos comentar a série Succession, que terminou aí com 39 episódios. Quando que podemos dizer que uma série terminou com 39 episódios de forma tão maestral? Não é verdade? Então estou aqui com meu amigo Felipe Greco. Como vai, Felipe Greco?
Eu vou bem, Luiz. E você, como é que vai?
Estou bem, estou bem. Estou perto de ficar férias e vai ter uma maratona de filmes interessantes aí no cinema, né?
Maravilha, vai sim.
Tanto no cinema e algumas séries aqui também que a gente vai comentar, animes, tal, etc. nesse período. Mas vamos falar aí da série que veio aqui pro Brasil pela HBO Max. Começou em 2018, terminou em 2023, né? Vamos comentar aqui o que a carreta achou. A gente vai citar algumas coisas das outras temporadas, mas óbvio que o debate principal aqui vai ficar sobre os acontecimentos finais da última temporada, né?
Exatamente.
Até porque a gente teria que reassistir a série todinha pra poder comentar tudo desde o começo, mas a gente vai focar na última temporada e lembrar acontecimentos passados, né, da série. E você que nos escuta aí no Spotify, por favor, nos dê 5 estrelas, nos dê essa avaliação aí, que a gente tem um público interessante lá no Spotify, e queremos sempre, né, tá melhor, bem classificados aí na...
É isso no aí, dê lá geral. Sua estrelinha no Spotify, é o quê? Nota?
São estrelas, 5 estrelas no máximo.
5 estrelinhas pra gente lá, galera.
Vamos lá. Bem, a série começou em 2018, só que eu senti que tanto eu como o público no geral só foram conhecer ela mesmo durante a pandemia. Não sei se o Felipe teve essa sensação durante ali o lançamento da terceira temporada que ocorreu durante a pandemia. Não sei se você teve essa impressão.
Sim,
também.
Inclusive foi quando eu comecei a assistir.
Olha aí. Então foi isso
foi,
mesmo.
Foi nessa toada aí. Ela começou a ser falada bastante no Twitter. Você via muitas postagens, algumas imagens de meme. E aí foi a partir dali que você começou... Porque eu não sabia exatamente do que se tratava. E já vi o nome da série em premiações, né? Já era bastante citada. Já ganhou vários prêmios. Só que
no geral aqui, ó, ganhou 13 Prime Time Emmys, 103 vitórias e 185 indicações de prêmio no total.
É um número bem expressivo, né?
Pois é, você ganhar 103 prêmios de 185 realmente é absurdo.
E aí, a partir daí, quem assiste, eu acredito que sim. Eu nunca vi ninguém que dropou, ninguém que realmente achou que a série deixou a desejar, cara. Você embarca nas tramóias, nas intrigas, e você vai até o final, cara. E é realmente algo... É espetacular. A gente vai falar durante o podcast, mas eu vou rasgar elogios do começo desse episódio até o final aqui.
eu ouvi falar de pessoas que droparam, mas é porque... No começo, droparam por causa da primeira temporada e realmente eu considero aquele início um pouco truncado, aquela trama do hospital, etc, aquilo ali se arrasta um pouco, entendeu? Eu senti isso quando eu comecei a assistir. Algumas pessoas droparam ali, no comecinho mesmo da parada, entendeu? E teve uma coisa que eu demorei pra me acostumar com a série, mas eu não sabia o que era, e recentemente vi informações, é que o criador da série, né, o Jesse Armstrong, ele tem se eu não me engano, ele é diretor também da série, ele tem um estilo diferenciado de gravar, né? Deixa eu ver aqui se ele é criado pelo Jesse Armstrong, mas ele não é o diretor, beleza. Mas eu soube que a série, no geral, tem uma direção que é mais ou menos o seguinte. Eles orientam os câmeras para buscarem as reações dos atores. Ou seja, tem algumas câmeras no set, essas câmeras ficam soltos, tem um direcionamento ali, aqui é outro. Mas a ideia deles é buscar a reação dos atores. Por isso que a câmera é muito, assim, tremida, muito movimentada em alguns
Não,
momentos.
mas eu não sei se chegou até você essa informação, mas o Adam McKay, ele tá envolvido. Não sei se você chega. Ele é produtor executivo, junto com o Will Ferrell. É, tá ligado também no Will Ferrell?
Não sabia que tem essa galera
que
junto.
Que isso? Sério?
Sério, não sabia não.
É que tem na abertura, entendeu? Tem ali
Tá.
na abertura. Então tem os cabeças, é o Jesse Armstrong, o Will Ferrell, Adam McKay, que agora aqui de cabeça. Mas tu conhece o Adam McKay, né? Ele é um diretor de faz
Tem de
vários filmes,
filmes
né?
aí. É, ganhou
O
Oscar.
Não Olhe Pra Cima.
Isso.
Então,
Ele
assim, você.
dirige muito esses filmes que contam coisas que aconteceram, né?
Ele é a grande aposta.
Isso, com a pegada assim de humor, de exagero, mas contando histórias. Ele gosta muito de fazer isso,
Então,
né?
tu não percebeu que ali já tinha um esquema de câmera que ele usa bastante nos filmes?
É verdade. Que lembra muito também a câmera do The Office, né? Como se fosse um documentário, como se tivesse alguém filmando a galera, né?
Isso.
Mas não tem, nesse caso aqui não tem, né? Não tem
É,
essa questão que tinha
e
no
uma
The
coisa, não
Office.
sei se tu percebe, e falando um pouco disso, tu percebeu que, cara, é incrível, porque em uma mesma cena, muitas coisas acontecem. Por exemplo, eles estão conversando sobre uma resposta. Não, enfim, eles estão conversando. Vamos dar um exemplo aqui. Eles estão conversando sobre alguma coisa que ainda vai acontecer. E aí eles estão planejando. E aí, do nada, na sala, no canto da sala, entra uma pessoa, interrompe eles. E fala que aquilo. Dá uma. Olha, fulano quer falar com vocês. Isso de o fulano quer falar com vocês é o que eles estavam planejando antes. Tipo, as
Como
coisas
é?
estão acontecendo ali muito rápida e a câmera ela fica nesse balanceio, né? Ela fica meio tremida no rosto das pessoas secundárias. Isso é sensacional, sabe?
Ah, sim, entendi. Não, tem
Ela
uma
dá um
parada de
zoom
uma
out.
liberdade maior, né? Tem uma parada de liberdade maior. Tem muito improviso durante a série, muito assim, principalmente pela parte do Roman, o Kiera Culkin, né? Tem
É, o Kira
muito
Call.
improviso. Muitas das piadas dele, interações dele são improvisadas, né? E o que dizem que foi o ator que mais deu trabalho, entre aspas, é o Jeremy Strong que fez o Kendall. Porque dizem
Então,
que ele é daquele estilo
do
de
método.
ator que. Isso, que incorpora a parada e durante a vida vive aquela parada.
Então, eu também ouvi sobre ele ser um ator do método. Inclusive, vai aqui uma curiosidade, naquela cena final, onde eles estão na cozinha da mãe deles, preparando
Isso.
uma gororoba que, porra, eu não tomaria nem ferrando. E eles estão ali botando ovo no liquidificador, colocando não sei o quê, cuspindo dentro, botando várias. Sacaneando ele, assim, porque ali
É
eles
a
já
comida do
tinham
rei,
entrado
né?
num acordo. Eles já tinham entrado num acordo que ele seria o cara que ia comandar a empresa, né? Você sabia que aquilo tudo que eles colocaram é real, óbvio, e o que ele tomou foi aquilo mesmo. Eles não substituíram, não teve um corte
Nossa,
onde eles
corajoso.
dão pra ele um whey gostoso e fica por isso, não. Ele, por ser um ator do método, ele falou: eu vou tomar o que tá aí.
Corajoso demais.
E
Corajoso demais.
tinha coisa doida ali, era uma loucura. Chegou um momento que eu me perdi. Só sei que no final, a Chive dá pra ele assim e dá uma cuspida dentro, tá ligado?
Isso.
E aí ele vai e toma, irmão. E é isso.
Eu acho que é por isso a cara de surpresa que todo mundo fez ali ao redor dele, nos dois irmãos. É,
Exato.
e
E também
também
uma
tem outra
coisa
coisa
muito.
dele. Ah.
Ah. Não, eu só ia
Não,
terminar de falar
fala.
que essa cena foi a última cena que eles gravaram juntos. Então foi
Isso.
bem divertido, eles estavam se divertindo muito, entendeu?
Não foi na ordem, né? Não
Não,
foi
não foi
fora
na
de
ordem.
ordem.
Ali foi a última cena de todas.
Eu tinha visto também que aquela cena, esse negócio de improviso, né? E desse ator do Kendall ser excelente, né? Aquela cena que ele. Que a Chive. Eles brigam ali, a Chive já tá decidida, ela sai da sala pra fazer na votação, né? E ele fica com o Roman. Aí ele tá todo descabelado, ele ajeita o cabelo, vai, se arruma, volta pra sala de reunião pra tentar adiar a reunião, alguma coisa. E o Frank fala, não, acabou, não tem jeito, ela já voltou e é isso, vocês perderam. Aquela cena foi improviso. A cena era pra ter cortado dentro da sala ele com o Roman, mas o Jeremy Strong resolveu continuar a cena e o diretor deixou rolar a filmagem e esperar ele voltar tal, então, e depois ele ainda sai e pega o elevador, né, ainda tem essa.
Sim, a cena ainda dura um pouquinho mais. E,
Aquilo
cara,
ali não tava no roteiro.
você sente no semblante do ator, e a gente vai falar dos outros também, porque, na minha opinião, essa última temporada aqui, ela não é nem do Jeremy Strong, ela é total do Kira Culkin. E então.
Rapaz, é porque eu considero o Jeremy, o Kendall, eu considero ele o elo, porque o pai é o elo sentimental e da história, né? Tudo ocorre por causa do pai.
Tudo gira em torno
Mas
dele, isso.
o que movimenta a história, pro bem ou pro mal, eu achei o Kendall desde o início. Então, ele era o cara que tava lá do começo, preparado para assumir o lugar do pai. Aí o pai vai hospitalizado e começa as brigas dos irmãos. Aí
Não,
ele
até
tenta.
aí.
Eu acho maravilhoso aquele golpe que ele tenta dar na primeira. Essas reuniões de conselho, para mim, é os melhores momentos, porque sempre tem uma politicagem, uma movimentação por trás, e chega lá, o Kendall toda vez se dá mal. Eu
É
acho
verdade.
aquela primeira que teve, que ele tentou tirar o pai, maravilhoso. Maravilhoso. Porque, se eu não me engano, ele viaja, ele pega um helicóptero, ele vai longe que só pra conseguir o voto de uma pessoa. Aí ele volta e se atrasa e pega trânsito e sai do carro, vai a pé correndo no meio da cidade e tal. Aí ele chega. Parece que ele vai pelo telefone, tenta voltar pelo telefone, né? Aí a galera que disse que ia votar com ele, não vota com ele e continua o pai, né? Que era pra tirar o pai de CEO e colocar ele no lugar. Todas as vezes que tudo, pode prestar atenção, tudo é movimentação inicial do Kendall. Teve isso no começo, aí depois ele finge, ele mata o garoto, né? Aí o pai acolhe ele de novo, aí ele passa a temporada toda fingindo que tá com o pai. Aí no final da temporada ele fala publicamente que o pai sabia de todas as tretas do Cruzeiro, né?
É
Eu
isso aí.
acho assim que toda a movimentação da série para os acontecimentos maiores passam pelo Kendall. Eu senti isso, entendeu?
Não, tudo bem. Até aí você está perfeito na sua análise. Eu só falei mesmo na questão de que essa série, ela obviamente vai levar todos os prêmios. Eu estou muito confiando nisso. E questão de prêmio de atuação, eu acho que essa temporada ela vai para o Kieran Culkin, cara. O Kendall, ele é absurdo, todo mundo é absurdo, então vamos supor que numa categoria de atuação vai uns três da mesma série, sabe?
E vai acontecer isso mesmo, porque se eu não me engano, o Kieran concorria como ator coadjuvante, sei lá, parece que ele concorria numa parada secundária. Aí parece que nessa esse ano vai todo mundo concorrer na mesma categoria, realmente vai ser uns três ou quatro. Então
Isso.
vai ser complicado, vai ser
Então, eu
difícil.
tenho meus favoritos. Eu acho que o Roman, né, o Kieran, ele, nessa temporada, ele tá um absurdo, porque a gente vê, finalmente, ele sendo um cara humano, e a gente já sabia que ele escondia todos os sentimentos dele, através de piadas irônicas, através de puro sarcasmo, mas a gente sempre tinha aquela pontinha de certeza de que uma hora ele ia desabar.
É.
Precisou da morte do pai, precisou de muita coisa acontecendo, e o momento que ele desaba é uma coisa surreal, que é no enterro. Então, assim, este episódio conta muito para premiações, a mudança dele dramática de um cara super confiante para um cara que, cara. Sabe, porque se você vê a temporada inteira, isso é muito incrível. Os irmãos, eles têm uma dificuldade enorme de sentir afeto. Parece que é proibido. Eles são humanos, são falhos, mas eles quase não se abraçam. E quando se abraçam, parece que tá com nojo de se abraçar, porque eles não têm esse costume do
Ou com
abraço.
violência, né? Se abraça com violência, como
E de
o
todos
Kendall
eles, o
fez no
Roman
final.
era o cara mais distante, mais. Não, vocês são todos otários, e é isso aí, aquilo ali, mas, cara. Humanizaram ele muito, muito incrivelmente. E um outro personagem que vai seguir no meu coração é o Tom, cara. Porque aquele ator, puta que pariu, mano. E ele, e, não sei, e nessa sua pesquisa que tu fez aí pra pauta de hoje, não sei se tu viu, ele já ganhou um Emmy pela série.
Por essa série? Não sabia.
Por essa série, na temporada passada.
É, eu
Ele
tô
tem um
vendo aqui,
Emmy.
realmente. Ele ganhou um Emmy. É, mas ele ganhou outros prêmios, como BAFTA,
Sim, então pra tu
Critics'
ter
Choice
uma ideia,
Awards.
às vezes a gente fica ligada num determinado ator, o próprio Logan, o próprio Kendall, a gente fica muito ligado neles assim, mas na verdade, cara, tem uma galera secundária aí que pra mim é muito, muito bom, cara. E o cara que faz o Tom, as expressões que ele faz assim quando as coisas dão errado, ou quando ele toma uma patada na cara, porque ele toma muitos foras. É um cara que tá sempre em alguns conflitos, sempre comendo pelas beiradas. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom.
Eu acho que eu já encontrei aqui qual é a chave dessa série. A gente vai comentar mais dos personagens aí, mas é o seguinte. Eu dei uma olhada aqui, quase todos os personagens aparecem em quase todos os episódios. Oito deles são creditados em todos os episódios, todos os 39 episódios. A exceção daqui é o Logan Roy, que apesar dele não aparecer em tudo, ele combinou com o diretor que ele queria ser creditado em tudo quando ele descobriu que o personagem dele morria na última temporada logo no começo. Então, por isso que ele é creditado em todos os episódios, mesmo não aparecendo em todos os episódios, né? Da última temporada, né?
É justo, justo.
Mas, tirando ele, foi o Greg, o Roman, o Frank, o Connor, o Tom, Shiv, Kendall. Aparecem em todos os episódios. Todos, todos, todos.
Legal.
Aí, depois vem Jerry. O segurança, pô, até o segurança aparece em 36 episódios, o segurança do Logan, que
Caraca,
depois fica com o
a gente
Kendall.
não percebe isso, né?
Pois é, a Carolina aparece em 34, a esposa do Connor, a Willa, aparece em 32, a Marcia aparece em 26, entendeu? O Carl aparece em 31, o Stewie aparece em 25, cara. Então, assim, é muito episódio, que acho que às vezes tem alguns personagens que só aparecem ali atrás, sabe? Mas tem que ser creditado, né?
Exatamente.
Interessante isso, né? Então, assim, acho que a chave dessa série é isso. Poucos episódios, todo mundo aparece de forma recorrente, e isso faz com que você se apegue a todo mundo, entendeu? Que você tenha um mínimo, assim, de apego tanto positivo como um desapego, digamos assim, de alguns personagens, né? Um trunfo também que eu achei, eu vi um vídeo do cara que produz a música da série. Certo? O criador da música da série. Deixa eu até pegar o nome dele para eu não ser.
Eu tinha aqui, pode dar uma olhada aí, mas eu sei porque no Spotify eu escuto muito ele.
Eu adicionei a lista dele no Spotify, que ele divulgou a lista da. Aqui, o nome dele é o Nicholas Britell.
Isso.
É,
Isso aí.
compositor, pianista, produtor, fez de. Compôs música do filme Moonlight, ganhou Oscar, Cruella, The Big Short, Andor, também da série do Andor, Não Olhe Pra Cima,
Ah, trabalhou com Adam McKay.
isso, trabalhou com Adam McKay, o Beale Street e Succession, né? E tem um vídeo dele no YouTube de alguns anos atrás, eu acho que foi da segunda temporada, foi logo no começo assim. Ele explicando a música, a trilha sonora, porque ela tem a trilha sonora da abertura, e dessa trilha sonora se divide na trilha sonora de todos os acontecimentos e personagens. Então, dependendo do personagem, tem uma versão da música principal, dependendo da situação, tem uma versão da música principal.
Sim,
Nesse
são várias.
final, nesse final de temporada, teve uma música sensacional ali, quando se define tudo e vai mostrar o destino dos personagens e tá tendo assinatura de tudo. Tem um que ele toca, que ele divulgou no Twitter dele, que é uma música sensacional, velho. Aquela música instrumental dele ali de pianinho ficou. Deixa eu até pegar o nome da música. Toca no final mesmo dessa quarta temporada. É o Andante Risoluto. É o
Mas
nome da
tem no
música.
Spotify, será? Não, né?
Tem, já no Spotify, já tá no YouTube também, divulgaram em tudo quanto é canto. E o Nicholas Britell divulgou um site que nesse site tem todas as tudo que tem direito no Twitter dele, né? Todos os cantos que tem o link dessas músicas. É maravilhosa essa música, velho. Encerra assim com chave de ouro, porque é justamente toda a trilha sonora da série é um derivado da trilha sonora principal. Você reconhece as notas, entendeu?
E aí a trilha sonora ela vira um personagem da série, isso que é legal. Não é uma isso, parada fortíssimo. Meio genérica, né? Eu não pulava em nenhum momento, cara. Eu aumentava até o som aqui de casa.
Pois é, então assim, e tem esse vídeo dele no YouTube. Deixa eu até ver se eu consigo pegar o nome. Nicholas Britell, Succession.
É, mas é incrível mesmo. Realmente a trilha sonora chama atenção em muitos aspectos. Você vê a música principal sendo tendo várias versões diferentes, né? Mais lenta, um pouco mais. O que ele conseguiu fazer de variação é incrível.
Aqui achei. É no Vanity Fair, um vídeo de 3 anos atrás. O compositor e criador da música tem aqui: How Succession Composed and Created the Theme Song. Aí ele explica como ele criou o tema. E a partir daí ele explica as versões dos temas de cada personagem, as variações. Entendeu? Muito bom, cara. Você tem que ver esse vídeo. É um vídeo de 12 minutos. Ele explica absolutamente tudo. Claro, de lá pra cá, eu acho que isso aqui há 3 anos atrás foi que temporada? A segunda ou a terceira? Deixa eu ver.
Terceira, talvez. Entre a segunda e a terceira.
É, pode ser, entre a segunda e a terceira ali, que a terceira é de 2021 e a segunda é de 2019. Pode ser ali, realmente, entre a segunda e a terceira. Aí ele explica isso detalhadamente, assim, ah, o Roman tá numa situação tal, tem essa versão. O Kendall, ele tem uma versão que mistura com músicas de rap, entendeu? De um negócio que é a cara do Kendall, entendeu? Que tem uns
Sim.
momentos também sensacionais do Kendall, como o OG lá, ele cantando rap pro pai dele, ele querendo cantar a música no aniversário dele. O Kendall é sensacional, pô. Essas versões.
Não, o Kendall é incrível. Tem a parte também que eles vão pra. Não, não lembro agora se é Itália, que eu acho que é na terceira. Não
É na
lembro
terceira.
agora.
É na
Eles
terceira.
vão pra Itália. E ele desaba, ele tá mauzão, ele quase. Quase se afoga, ele dorme numa boia na piscina. E assim, ele tá destruído, quase caindo ali em depressão profunda, sabe?
E eu não lembro das temporadas anteriores, mas a partir da terceira foi quando começaram as teorias em cima do material de divulgação. Porque o material de divulgação da terceira tinha o seguinte: um corredor, aí tinha de um lado o Logan, do outro lado o Kendall liderando na frente, né? E atrás vinha Shiv, Connor, Roman, Greg e Tom. E o material de divulgação variava a ordem de quem estava em que lado, quem estava atrás do Logan e quem estava atrás do Kendall. E tinha uma fa e tinha um, no chão assim, tipo a divisória do chão, entendeu? Como quem diz assim, quem vai ficar do lado do Logan e quem vai ficar do lado do Kendall. E era massa isso. Variava assim, tinha momentos que um tava do lado esquerdo, outro tava do lado direito, e era para confundir o
Pô,
público. E
maneiro.
na quarta temporada tinha um outro também, que é todos os personagens estavam tipo numa sacada de um prédio, né? E o prédio era todo espelhado. Aí o pessoal observou isso, né? Todos os personagens estão olhando pro Logan, que está no centro da imagem. Todos eles estão virados pro Logan. E todos eles têm um reflexo. Todos têm reflexo, menos o Logan, porque o Logan morreu. Entendeu? Que
Sim.
legal ter
Pô, que legal.
essas paradas.
Essa eu não peguei, não. Bem legal, bem pensado, né?
Pois é, o pessoal foi. Era uma teoria já disso, antes de acontecer, né? Quando estavam divulgando as coisas, mas quando aconteceu, todo mundo ficou. E tinha também o avião passando lá em cima, que é como quer dizer o avião que o Logan morre e tal. Tem toda essa. Tem toda essa questão também. Deixa eu ver aqui o que mais me chamou a atenção durante a série. Mas como eu disse, o começo eu achei um pouco arrastado, mas só os primeiros episódios. até você se acostumar com os personagens, porque é um mundo totalmente diferente que você se mete aí, é uma alta sociedade mesmo, né? Então a gente nunca vê assim coisas do mundo normal que a gente tem. Todos os ambientes que eles frequentam, todos os locais que eles vão, as roupas, tanto é que tem um Instagram também. Deixa eu até pegar o nome desse Instagram aqui. É um Instagram que todos os episódios eles analisam as roupas de todos os personagens e acham
É.
o preço. É o Succession Fashion, é o nome desse Instagram. E eles acham o preço, até a loja, a marca da roupa que a galera tá usando, é óculos, é casaco, é terno.
Já postei muito já desse. Só por curiosidade, já repostei muito nos meus stories. E é engraçado porque você vê o personagem usando uma camisa básica e você vai ver o preço dessa camisa básica.
Pois é, eu acho que a camisa mais barata que teve, eu achei aqui, foi a do
É.
Roman no último episódio aí, que é uma camisa do Walmart de 13, quase 14 dólares. Era aquele que ele tava usando na
Olha
casa da
aí.
mãe dele, somente. Capaz de ter sido a mais barata de todas, né? E outra que eu já tinha achado barata é naquele momento que o Lucas tá transitando de um avião pro avião da Chive, que ele vai lá conversar com ela, que ele vai até descalço, ele tá usando uma calça da Adidas de 95 dólares. Entendeu? Mas assim, de resto, cara, é só facada nos preços.
É, 95 dólares que pra gente é super caro, né?
Sim, pois é, mas assim, para o Lucas, né?
Não, pro Lucas não é nada, pô, não é nada.
Pois é, mas é como você disse,
Mas.
realmente, a coisa mais básica que a gente olha
É, cara.
é absurdamente cara. É interessante isso. Que o pessoal já fazia algo assim do tipo aqui no Brasil, não sei se você sabe, com o Faustão, né?
Sim. Eu já cheguei a pegar já essa onda.
Tem um Twitter, não sei se tem um Instagram, mas tem um Twitter que todo o programa analisava a roupa, os relógios, tudo que o Faustão vestia e também é desse nível aí.
Agora, fazer uma pergunta para você, Luiz.
Ah.
Ou melhor, você achou que em algum momento o Greg ia vencer muito? Ia vencer muito, absurdo, assim.
Não. Tinha essa
Porque
teoria,
ele é
né? Que ele
muito.
ia ser o
É.
CEO, né?
Isso.
Por incrível que pareça, eu nunca achei isso. Nunca achei isso. A não ser que, assim, a série quisesse ser um final extremamente comédia. Nunca pensei nessa possibilidade. Mas, uma das coisas que eu tava até conversando com um amigo meu sobre o final, que eu suspeitava, assim, ah, será que vai ser isso? É porque é o seguinte. Não tinha como. A ideia da série foi divulgada no início, né? No começo, que cada episódio ia tratar sobre um dia seguido. Ou seja, todos os episódios iam ser dias seguidos, né? Não teria salto temporal. Quando eles anunciaram isso, eu pensei, bom, se essa venda está dependendo do presidente novo, ou vai ter um salto temporal para a gente ver o resultado quando o presidente novo assumir, ou eles vão dar um jeito de, tipo, logo no início do episódio, do último episódio, cancelar a venda do Lucas e a briga final ser entre os três irmãos para ver quem vai ser o CEO. Eu pensei que ia ser assim. Entendeu? Mas o episódio foi mais genial ainda. Logo de início, o presidente que estava em exercício ali, que ia sair de qualquer jeito, já dá um jeito nisso. Tira a questão da. Não ia ter problema nenhum da venda, libera a venda. E a treta do episódio é justamente os irmãos tentando se unir para impedir a venda. Eu achei genial. Não esperava esse desfecho rápido, né?
Muito bom, né?
Mas eu nunca, não pensei no Greg em nenhum momento. Porque o Greg. Que eu achei uma relação legal entre o Tom e o Greg. Por quê? O Tom, não sei se você lembra, no início da série. Ele foi o cara que pediu a Chiv em casamento quando o pai estava hospitalizado, pô. Você lembra disso, né?
Lembro.
Pegou mal pra caramba, né? Todo mundo ficou, caramba, até a Chiv não gostou na época, tal, não sabia nem como reagir, mas aceitou o casamento, tal. Foi muito
Foi.
engraçado isso. E o Tom era o cara que vinha de fora, o babão master, tanto é que no final da terceira temporada pra quarta, ele fica do lado do Logan, né? Ele trai a Chiv e fica do lado do Logan. E o Greg era o babão do babão. Desde o início, os dois são da família vindos de fora, né? O Greg é do irmão do Logan, o neto do irmão do Logan. E é o primo da galera, né? E o Tom é o marido da Shiv. Então os dois estavam escalando ali a sua maneira. Só que os dois, eu acho que ele sempre, principalmente o Tom, ele sempre se identificou no Greg. Eu acho que ele sempre... E o Greg sempre fez as coisas sujas por ele. Por isso, eu acho que aconteceu aquilo ali no final. Entendeu?
Eu também acho. Eles tinham uma relação ali muito... aquele lance de não vamos admitir que tem uma amizade aqui, sabe? Pelo menos não na parte do Tom, obviamente. O Greg tá ali por tá ali, de boa. O Greg é até gente boa. Mas o Greg também, os dois sentiam uma identificação muito grande um pelo outro, à sua maneira. E era a dupla que a gente gostava de ver. Eu gostava muito de quando mudava pra esse núcleo, cara.
Era muito legal, era o núcleo muito... dos três patetas, praticamente, né? Os
Sim,
dois,
exato. Era o núcleo ali daquele humor, mas um humor ainda assim não pastelona, sabe? Uma coisa mais. E deve ter tido muito improviso em algumas cenas. Com certeza,
com
o Tom tem
certeza.
maior cara que às vezes estava improvisando, aquele ator, né?
Não tem uma cena também que o Tom entra na sala e fica jogando umas. Tá numa sala fechada. Aí ele fica jogando umas garrafas de água que tava ali do lado no Greg, né? Tem isso lá no.
Não, isso, quando tá tendo uma espécie de ataque ao prédio.
Isso.
Tá tendo meio que um ataque ao prédio, é um lance meio de terrorismo, e aí eles têm que se esconder. Aí eles entram numa salinha pequenininha. O Tom fala: por que a gente não tá numa sala das pessoas mais importantes? Fala, não, 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 era pra ficar aqui mesmo, uma sala pequenininha. Enquanto os sinistrões da empresa estavam num bunker muito mais sinistro, enfim. E ele ficou numa sala toda simples.
É muito engraçado pra relação dos dois. Toda vez o Tom chegava pro Greg e falava uma coisa inconveniente no momento que tava todo mundo ou em silêncio ou tava numa situação assim de reunião familiar e o Greg não acreditava no que. São tantas situações que eu só lembro assim, eu tenho vontade de rir. Por exemplo, nessa temporada aqui, o Greg chega com a namorada. E depois ele fala pro Tom que levou a namorada pra fazer coisas libidinosas em um quarto, né?
Isso eu ia falar. Eu ia falar essa parte agora.
É muito engraçado. O Tom fala: Oxe, você não sabe? O Logan tem câmeras em todos os cômodos aqui e ele vai ver seu vídeo depois. Ele
Aí fica
coloca coisas na
desesperado.
cabeça do Greg, pô. Ele coloca coisas que praticamente ele inventou. Mas é só pra ver o Greg se lascar depois, né? Muito engraçado essa cena. Aí ele vai comentar com o Logan,
Isso, o Greg vai falar com o Logan.
né? É muito bom. É porque não mostra o Thor rindo, né? Mas com certeza por dentro ele tá se.
Não, então, muito. E aí o fato de ele não rir é que faz ele ficar daquele jeito ser, né? Ser o ator sinistro que ele é.
E o Greg
Na
também
verdade.
já teve situações também engraçadas, como por exemplo, o avô dele tirou a herança dele para doar o Greenpeace, pô. Isso aí foi muito engraçado também. Perdeu tudo, Greg, né? Morando de favor. E o Greg
Perdeu
também
tudo.
foi quem queimou os documentos, tirou cópia de documento para dar pro Kendall depois do Cruzeiro. O Greg também. O Greg fez as demissões pelo Tom, que o Tom pediu, né? O Greg deu a ordem lá pra anunciar o presidente, que o Tom pediu também. Assim, ou seja, o Greg era o braço direito de Tom, né? Em todas as situações
Sim.
aí. Não adianta.
Inclusive
E foi um
nessa
telefone
hora
sem
do ano.
fio ali. Não sei se você percebeu. Eu assisti esse episódio duas vezes porque tinha coisas que eu não tinha me ligado. Mas foi um telefone sem fio aí nesse final.
Sim, foi. E eu não sei se tu percebeu no dia que eles anunciaram o presidente, o Greg tava desesperado, né? Não sei o quê. Tipo, a Chi foi lá embaixo no pátio, lá próximo da transmissão, né? Que tava acontecendo ao vivo. E o Greg, não, você não pode estar aqui, você não pode estar aqui, tentando tirar ela, você não pode estar aqui.
E ele sem
E
moral
aí ela.
nenhuma, né?
E aí ela fala: vem cá, eu quero falar contigo rapidinho. Aí leva ele pra aquele quartinho e dá uma dura nele. Caraca. Primeiro ela chega falando umas coisas meio
Ela fala
estranhas,
que
né?
vai matar ele, né?
Sim, mas antes ela fala umas coisas meio estranhas, tipo, você me acha atraente? Você me acha atraente? E aí ele totalmente. Porque o pessoal sabe como deixar ele sem jeito. O pessoal é um. Cara, eles são uma cobra, né, cara? Eles são as víboras e ele não adianta, não é para ele. Então a galera senta em cima dele que ele é todo bobão, não
Isso.
sabe reagir a esse mundo. A
E
gente
o
vê algumas
telefone.
atitudes diferentes dele, como por exemplo ele se estapeando com o Tom, né? Ele deve
Ah,
chegar um
ali foi
momento ali que ele
bom.
falou. É, ele
Ele
chegou um momento que ele
revidou.
falou, pô, revidou. Demorou muito, né? Mas revidou.
É, tem uma situação muito. O telefone sem fio desse último episódio eu tive que assistir de novo para pegar algumas nuances, né? Porque é o seguinte. O Tom achava que a reunião com o Lucas, o jantar com o Lucas, era para ele se manter na ETN, né? Como diretor
Isso.
lá da ETN. Aí o Lucas fala: não, faça seu pitch aí, né? Você pode fazer seu pitch aí para ser CEO. Aí Tom fala um monte de coisa, etc, etc. Aí. Antes disso, o Tom já tinha falado pro Greg, antes desse jantar. Eles estavam tipo numa exposição de arte, né? Ele já tinha falado pro Greg: olha, provavelmente, se essa venda acontecer, nós dois estamos lascados.
Certo.
Então, é bom que essa venda não aconteça pra gente ter alguma chance de continuar. Aí o Greg já ficou com isso na cabeça. O Tom botou uma pressão. Aí tem esse jantar. Aí o Greg pergunta: e aí? Aí o Tom fala: olha, eu vou ficar bem. Eu acho que ele fala: a gente vai ficar bem. Acho que é uma coisa assim. Vai ficar tudo bem. Mas o seu salário vai ser dizimado. Ele fala isso, né? Porque o Greg parece que ganha 200 mil por ano. Ia passar a ganhar 24 mil por ano. Foi um negócio assim que o Tom falou, né? Aí o Greg
Foi.
não tá sabendo. Mas o Tom esqueceu de falar o que era. Que era CEO, né? Não falou que era diretor da ETN.
Não, não falou não.
Aí o Greg vai lá, grava, usa o tradutor lá, genial. Foi uma jogada genial do Greg, né? Usa o tradutor e vê que a Shiv não ia ser a CEO. Aí ele vai e passa o telefone sem fio pro Kendall. Aí quando o Greg apanha, por isso que eu achei injusto. Quando o Greg apanha, no final é chamado de Judas, não sei o quê, ele fica todo sem graça. Ele não sabia que o Tom ia ser CEO em nenhum momento. Entendeu? Ele tava passando o telefone sem fio que, ó, a Shiv não vai ser. Porque eu ouvi aqui. Mas não, ele não sabia que o Tom ia ser. Aí ficou parecendo que ele tentou melar o negócio ali do Tom, mas não foi isso, né, que aconteceu. Foi uma confusão total ali que ocorreu naquele núcleo, mas no final o Tom se deu bem no final tudo, né?
Não, foi uma
Inclusive
confusão toda.
tem uma coisa aí do sobrenome do Tom, o Obsgans, o Obsgans, o Ambsgans, um negócio assim. Foram atrás de encontrar um jogador de beisebol, Bill Obsgans, um negócio assim, mesmo sobrenome do Tom, que a grande jogada dele que ficou marcada na história é porque ele tirou três jogadores no mesmo jogo lá do beisebol. Ou seja, aqui ele tirou os três irmãos, né? O Kendall, o Roman e a Shiv, numa jogada só, né? Na mesma partida,
Olha
então.
aí,
Tá vendo aí?
trazendo curiosidades. Então, temos aí, de repente, não foi coincidência isso aí, não?
Pois é, muitas coisas nessa série não é coincidência. Tem muita coisa aqui baseada em contos de Shakespeare. Tem muita coisa bem, bem forte, assim, de referências no geral, entendeu? Vamos falar sobre os personagens. Acho que a gente já falou bastante do Greg. A gente pode voltar no Tom depois. A
Vamos.
Shiv, cara, assim. Eu achava a Shiv preparada. Assim como eu achava o Kendall preparado. Apesar daquele discurso do Roman dizendo que, ah, nós somos umas piadas, não sei o quê. Eles são as piadas por outras questões. Por a questão afetiva, da relação entre eles, relacionamento entre eles e tal. Tanto é que a Shiv não votou no Kendall por causa da relação entre eles. Não foi nem por nada demais. É porque ela conhece ele.
Sim.
E eu achava tanto a Shiv como o Kendall extremamente preparado. Realmente o Roman, pra mim, desde o começo, não dava. Não sei se você lembra que o Roman, uma vez, ele tava responsável por um lançamento de um foguete na China.
Ah, explodiu e tudo, né?
Explodiu porque ele pediu pra apressar o lançamento do negócio, porque era pra ser no mesmo
Oi.
dia lá. Do aniversário do pai, era um negócio assim, né? Era...
Ele tava até no banheiro assistindo o lançamento.
Isso, que fizeram até piada
Tacou no banheiro.
com o Elon Musk, quando explodiu o foguete do Elon Musk aí recentemente, fizeram memes com esse gif dele vendo o lançamento. E o Roman, pra mim, sempre realmente foi a piada. Pra mim, esse aí não tinha condições. Por mais articulado que ele fosse com o político A ou B ali, foi só ver. Nos poucos dias que ele foi CEO, ele já fez duas merdas. Demitiu uma produtora lá, que não podia demitir por causa da questão do sindicato, e a Jerry, que também deu confusão. A Jerry também não ficou calada, né? Nesses últimos episódios aí. Ela tava com um monte de advogado ao redor dela para resolver essa questão. Então, assim, o Roman não dava. O Kendall e a Shiv davam. Só que o problema da Shiv é aquela questão, o machismo, né, irmão? Reinou ali, né? Não adianta. Porque não sei se você lembra, todas as vezes que eles queriam indicar alguém para ser CEO, nem que seja provisório, o nome da Jerry sempre era citado e todo mundo fazia piada. Todo mundo ria na cara dela. Entendeu? Então tinha o machismo, sim. Sim, com certeza. Não só do Lucas, não só dos diretores, eu tô assim, no geral. Entendeu? O clima.
É, com certeza. E assim, você pega as questões psicológicas dos filhos desde a época que eles eram mais novinhos, né? Então, ela sempre lutou contra esse lance do machismo, que era muito forte. E nesse mundo corporativo, nesse lance desse mundo dos negócios, ela querendo sempre se provar. Todos os irmãos querem se provar, mas ela tem que se provar sempre o dobro, sempre, né? Sempre 3 vezes, 5 vezes mais, só pelo fato de ser mulher. E ela sempre. E assim, eu achava que ela estava também preparada. Não achava que o Kendall estava preparado, porque desde o primeiro episódio. É engraçado que a série ele começa com ele fracassando e termina com ele fracassando. Da mesma forma que ela começa. Então, eu não acho que ele seria uma boa opção. E o Roman menos ainda. Então tava bem complicado, cara. A escolha ali. Eu vou te falar que tava bem complicado. Mas ela tem umas decisões, ela tem umas ideias muito boas, cara. Só que o que pega pra ela tirando, né, óbvio, o lance do machismo estrutural, toda essa questão, era a experiência, né, que sempre jogavam na cara dela a questão da experiência.
Pois é,
Que
tanto é
fazia até
que
sentido.
todas as vezes também que os irmãos se reuniam, os dois deixavam a Chive de fora. Tanto é que os dois foram CEO e deixaram ela de fora. Tudo bem que ela tenha se envolvido lá com o Lucas, né? Pra ficar do lado dele, da parada. É, que foi esse o argumento que sempre foi utilizado nessa última temporada pra ela não entrar na disputa, né? É, e no final o Lucas fala: olha, não vou querer a Chive, fala até pro Tom, né? Não vou querer a Chive porque ela tem muitas ideias e eu não quero uma pessoa assim. Eu já tenho muitas ideias. Né? Ou seja, o Lucas queria só um peão mesmo. Até porque, se você pensar assim, um exercício de futurologia, o Tom é uma peça muito facilmente intercambiável, trocável, muito assim, qualquer coisa é muito fácil trocar ele. Ou seja, aquilo ali não é um negócio. Pode ser um trunfo momentâneo, mas amanhã pode não ser mais. Pode perder rapidamente isso aí, né? Mas o Tom é o cara que faz o que precisa ser feito. E ele é muito manipulável, né? Ele faz o que o chefe quer e pronto, que é isso que o Lucas queria. E a Chive não era isso, a Chive ia ter total querer, né? Ia querer total independência e fazer o que ela tinha de ideia. E isso não era o que o Lucas queria. Foi por isso que ela foi descartada, né? Mas eu gostava muito dela, velho, como opção o tempo todo. E o Kendall também eu achava preparado, mas ele tem os problemas psicológicos. É só você ver naquela discussão final dos irmãos. O Kendall vai ficando sem argumentos e vai apelando cada vez mais até chegar à violência, cara.
É verdade, é verdade. Então, assim, tinha toda essa questão e a gente não, e a gente tem que também pensar também que, cara, a empresa em si, ela tenta tomar umas decisões também que, primeiro que uma empresa de comunicação, que também não andava muito bem das pernas, né? Também tem isso.
É, a gente tem que ver o seguinte, é meio confuso o que
É
é o
assim.
conglomerado. É meio confuso. Porque tem a AT&T, que é uma empresa de comunicação, como você disse, jornal, etc.
AT&T, né? AT&T da vida.
Isso.
Lá os
Aí
Estados Unidos.
tinha o departamento de cruzeiro, tinha aquela questão do parque de diversões. Aí nessa última temporada, eu não lembro disso antes, de ter tipo um Warner Bros. Um estúdio de cinema. Eu não lembro
Eu
disso, cara.
lembro.
De antes dessa temporada?
Lembro, lembro. Foi falado, foi falado. Pincelado. Não foi
Ah, tá.
o foco total, mas eles tinham sim uma partezinha.
Porque do nada apareceu ali, ah, fazendo um filme aqui que é tipo Vingadores, não sei o que, tal, edita isso aí, bota um CGI safado aí, só pra gente entreter aqui os suecos aqui no negócio, tal. Eu achei assim um pouco esquisito, porque a gente perdeu um pouco a noção do tamanho da coisa, porque parece que a cada temporada aparecia uma coisa nova que a gente não sabia que tinha, né? Mas assim, a Waystar Royco é um conglomerado gigante, né? A ETN parecia ser o que o Lucas tinha maior interesse, né? Tanto é que quando tem a coisa do. Ainda tem do Living Plus, também tem esse projeto imobiliário, né? Do Living Plus aí que o Lucas não queria também, né?
Não, não queria. E
Então,
tá certo,
você.
não
É
queria.
muita coisa, cara. É muita coisa assim. E eu fiquei meio perdido assim. Ah, o que é que tá em disputa? No final de tudo era a influência, né? É isso que eles queriam. Porque por mais bilionário que todo mundo tenha saído no final, como diz aquela frase da Dilma que tá todo mundo citando, é quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder, né? No final de tudo, isso resume o fim dessa série, mas é aquela questão. O Kendall bilionário, eu até vi um comentário do diretor. Vou até ler aqui. Comentário do diretor, ele tá saindo muita entrevista. E ele citou sobre cada um dos irmãos. Mas eu fiquei com essa impressão também, que é basicamente o seguinte: a Shiv ainda tem condição de fazer alguma coisa. Ela tá ali na sombra do marido agora, porque ela tá grávida. Eu ainda acho que ela ainda tem condição de não seguir o caminho da mãe. Porque a mãe já tinha dito que ela seria uma péssima mãe, né? Tem toda essa questão, tem. E no final ela seguiu o caminho da mãe, de ficar debaixo do guarda-chuva do marido e ela ser uma. Tentar ser uma dona de casa ou algo assim do tipo. A Shiv, eu ainda acho que ainda tem escapatória. Ainda tem futuro em outra coisa se ela quiser. Mas pode ser que ela relegue a educação dos filhos como a mãe dela relegou a deles, né?
Sim.
O Roman. Eu vi muito comentário sobre isso. Ele terminou como ele começou. Um nada, né? Apenas aproveitando o seu dinheiro e pronto. E o Kendall, apesar ele pode ter ideia boa, pode querer fazer site, pode ser o que for, mas ele não tem o gabarito, ele não tem a influência que o pai tinha, né? O pai construiu. Porque o que estava em disputa ali da ETN era herdar o legado do Logan. Era um negócio pronto que quem assumisse aquilo ali estaria no topo do mundo. O Kenda não tem condições de construir algo do zero. Entendeu?
Sim, não tem. E aí ia complicar tudo. Tudo ia pros ares, todo o império, toda a questão ali. Eu acho que, cara. Sabe aquele lance de poder que faz você. Você quer poder o tempo inteiro. E é o que a série, um dos temas da série, sabe? Desde a primeira temporada até a última. É a questão de poder, ganância atrás de ganância. E às vezes, sabe, depois daquelas confusões todas, eu assistindo, eu me paro assim pensando. Cara, às vezes não é melhor só relaxar? Só relaxar. Por exemplo, questão de questão financeira. Você não vai passar sufoco. Não vai. É só questão mesmo de você querer ter aquele ego de estar tá lá na frente da ação, de porque deve
Isso.
ter adrenalina, existe essa adrenalina. E o Kendall é o cara que mais se alimenta desse combustível. Que é o cara, né, dos negócios que tem que estar tá ali. Se ele não tiver ali, ele falou isso no com a Shiva quando ele estava tentando convencer ela de votar nele. Se eu não tenho isso aqui na minha vida, eu vou morrer. Não, não tenho mais propósito. Então é
Isso.
tudo uma questão dele querer estar na frente da parada. E eu falando aqui, Felipe Greco, Eu iria querer relaxar, meu dinheirinho no meu bolso, estabilidade já pra vida toda e investir em outras coisas, pensar um pouco. Ah, fala sério.
Que era o que os outros diretores ali, o Frank, falava muito disso, né? É justamente.
É, exato.
Era justamente essa questão também. Era cair fora e pegar o dinheiro e pronto, né? O que ficar, ficou, já fiz o que tinha de fazer, né? E também tem outra questão aí. Disseram que foi gravada uma cena que não foi utilizada, que o Kendall ia tentar se matar naquele rio ali no final e o segurança ia salvar ele. Mas não foi utilizada
Eu achei
essa
até
cena.
melhor, achei de boa.
É, não precisa ser tão dramático assim, né? Do jeito que foi, já foi excelente. O Connor, assim, eu achei um personagem excelente porque justamente ele é o filho de outra mãe, né? Ele é um filho de anterior aos três meninos. Os três meninos são a Shiv, o Roman e o Kendall são filhos da segunda mulher, né? Ali da história. E o Connor é o irmão mais velho que não tá nem aí pra nada, né? Ele realmente, assim, nunca se interessou de ser CEO. Ele tá na dele, só quer saber da mulher dele, ajudar a mulher dele. Aí depois se interessou pela política. Foi muito engraçado ele tentando ser candidato, falando besteira, dizendo:
Não,
ah, vocês escolheram o
inacreditável.
lado errado, vocês, eu sou bilionário e vocês são o quê, não sei o quê. Foi bem engraçada aquela tentativa dele de ser presidente.
Sim.
Mas eu sempre gostei dele, tá? Sempre gostei
Você não gostou dele, cara?
Gostei, sempre gostei. No
Você
final,
achou ele
cara,
mais.
aquele negócio dele
Ah.
tentando explicar a dinâmica dos adesivos, eu tava achando engraçadíssimo. Não, vamos lá, a dinâmica é o seguinte: vocês vão fazer uma ordem. A ordem. Como é que é? A ordem da direita para a esquerda, vai todo mundo marcar. Aí o que você quiser de mais, você marca dois. Depois tem uma outra rodada e não sei o que, não sei o que. É muito engraçado aquilo ali, porque todo mundo tava cagando para as regras. Ele tava explicando como se fosse um negócio mais fácil de entender do mundo. Eu achei assim, é um núcleo divertido, o Conan. Nunca vi um negócio assim. Pronto, para dizer nada, o que eu achei tenso foi a questão. Pra você ver, o Conan sofreu demais, né? Porque ele tem toda essa questão de. Porque como ele era o mais velho e depois veio três filhos, né? Três irmãos. Ele foi
Sim.
ficando de escanteio, né? Foi ficando pra lá, ficando pra lá, ficando pra lá. E no dia do casamento dele, o pai morre. E ele resolve seguir em frente com o casamento. Isso aí foi pesado, velho.
Isso foi pesado.
Pesadíssimo aquilo ali.
E a cena toda lá no barco, quando eles recebem a notícia, é também um episódio também tenso em vários sentidos.
Ah, é. Tem
E
umas
as
cenas que não
interpretações.
tem corte, né? Lembra disso?
As interpretações ali tá um absurdo, é um absurdo. Vai lá, desce, chama. E eles não entendendo, cara, eles não querendo aceitar, tá ligado? Não, me passa o telefone pra cá. E aí eles. Não. O que tá acontecendo, Tom? O que tá acontecendo? Passa pro meu pai, passa pro meu pai. Aí ele vai dar o telefone pra outro. Não, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É uma confusão, cara. É um caos que a série se alimenta dessas cenas. Que eu acho que é as melhores. Eu acho simplesmente as melhores. É incrível.
Pois é, aquele episódio
A
também é
série,
maravilhoso.
ela é muito bem filmada, as interpretações é muito absurdas e vai entrar para mim em uma das maiores séries da TV, cara. Uma das maiores séries da TV que a gente não via há muito, muito tempo. A minha
Mas
lista, ela
assim, eu
será
digo assim,
atualizada.
não é uma série para qualquer um, que eu digo assim, não é uma série que ela se torna popular pelo boca a boca, mas não é uma série que vai ser tipo Breaking Bad, que todo mundo que viu gostou. Entendeu? Porque realmente, por se tratar de pessoas muito. No geral, assim, venhamos e convenhamos. São pessoas muito fúteis, que estão no topo do mundo, que não estão aí pra nada. É sempre alta sociedade, como eu disse antes, alta sociedade, roupas de grife, não sei o quê. Não é para todo mundo, cara. Essa série aqui, no início. Depois ela vai ficando melhor, mas você tem que passar ali por uma parte que você tem que se acostumar com todos os personagens insuportáveis. Entendeu? No início ali, para você se acostumar, você tem que se acostumar com muito, muita carne de pescoço. Não sei se tem esse termo aí no...
Tem.
Tem? Pronto. É carne no de Rio pescoço. Tem. É a galera ali, entendeu? É complicado. É uma galera complicada, fútil, besta, entendeu? O Logan é... humilhando todo mundo. Não é fácil. Entendeu?
Concordo com você.
Em questão de qualidade, realmente, ela entra num hall aí muito seleto.
Não, com certeza, é o que eu tô falando. É, o Breaking Bad, ele é um pouco mais popular, ele é um pouco mais palatável em alguns casos, você simpatiza ali com... Principalmente o Jesse Pinkman, né? O maloqueiro ali, drogadinho, a galera...
Isso.
A galera vai simpatizar com ele. Mas você assistiu uma série... que é um bando de pessoas ricas disputando o poder, realmente ela pode, a princípio, não pegar. Mas a série, ela é justamente os seus personagens são o maior trunfo dela, sabe? E a escrita dela também. Então, assim, você pega a qualidade do roteiro, você pega a qualidade dos diálogos, e passa para quem sabe atuar, passa para quem sabe transmitir toda a questão da emoção, aquilo ali fica um negócio muito, muito, muito atrativo. Mas é claro, tem pessoas que vai achar monótono, vai ter pessoas que vai querer ver mais ação, aí é de cada uma para cada uma. Mas que ela, de questão de qualidade, de tudo, cara, trilha sonora, tudo, não consigo enxergar defeitos. Ela é uma das maiores séries da TV, que não tinha anos, né? Eu assim, particularmente, Felipe Greco falando, eu coloco perto de Sopranos, de Mad Men. Mad Men é a minha série favorita, top 1.
Ah, e aí eu comecei a assistir e parei.
Parou, cara? Poxa. Parei. Aí você também para One Piece, para Mad Men, e você para
Mas One Piece eu parei no primeiro episódio, né? Mad Men eu ainda assisti uns 2 ou 3. É, nem sei se tá na Netflix ainda.
Não, tá na HBO. Acredito que seja na HBO. Mas enfim, coloco junto com Mad Men, junto com The Wire. Realmente, Twin Peaks, apesar de ser uma outra proposta, é top 5 pra mim.
Ela é loucura.
Mas, cara, é isso. E assim, é um outro patamar. Podemos falar isso, é um outro patamar de série, vamos aguardar aí pra ver se surge alguma coisa. Vai demorar, eu acredito que vai demorar. Eu acho que surge a cada 10 anos. Não sei se é exagero, mas a cada 10 anos.
Vou ver se eu dou uma nova chance pra Mad Men. Que eu tô vendo aqui, são 7 temporadas, é muita coisa, mas vamos lá.
Por favor, Luiz. Não sei como é que o Don Drape não te encantou desde o primeiro episódio.
E aqui tem o personagem central que move tudo, né? E construiu tudo. E mesmo após a morte dele, tudo se passou por causa dele, né? Sempre citado, sempre presente, mesmo que de forma indireta. O Logan Roy, o ator Brian Cox, né? Que roubou a cena desde a primeira cena da série, é ele acordando de madrugada pra mijar no corredor.
Exato. Não sei se você lembra. Eu lembro. Tava
dando uns sinais ali de... que tinha alguma coisa errada, né, a idade chegando e tal, e rapidamente ali é o aniversário dele, junta a família, não sei o que, passa mal, bate no hospital, infarto, não sei o que, AVC, sei lá o que era, nem lembro mais, faz tanto tempo, e a série tem esse nome por causa disso, né, a briga dos irmãos pela sucessão, quem vai suceder o pai, e eles tentam derrubar o pai, porque diz que ele ainda não tá em condição, né, quando ele sai do hospital. É excelente, assim, o Logan...
Se fosse uma série que passasse na Record, enfim, SBT, ia ser A Sucessão. Será que eles iam inventar algum subtítulo?
Não, acho que ia ser A Sucessão mesmo, ou Sucessão apenas, acho que ia ser tipo isso.
Eu acho que teria subtítulo, tipo assim, Poder a Todo Custo.
Eu acho engraçado, pô, porque nenhum personagem... É simples. Nenhum personagem é fácil de você entender. Todos os personagens têm algum nível de profundidade e você pode gostar ou não gostar dele em muitas situações. Um que eu fui deixando de gostar com o tempo foi o Greg. Eu achei ele foi ficando muito babaca conforme foi passando o tempo, entendeu? O Greg é um que eu fui deixando de ele passou de um cara lesado para um cara lesado babaca, entendeu? Com passadas das temporadas,
Das
principalmente nessa última
temporadas, entendi.
temporada. Principalmente nessa última. É... Mas assim, foi muito. Todos os personagens eu gosto muito. E o Logan, pois é, tem essa questão. Porque o Logan, muito da história dele, muito assim, do peso das coisas, que são coisas citadas. É o passado. O passado dessa família o tempo todo está sendo citado. Seja porque um filho apanhou, uma humilhação, uma traição. Né, uma outra mulher, muita coisa dessa série da família vem do passado. A gente tá o
Sim.
tempo todo vendo todo mundo ali se referenciando a coisas que aconteceram na infância, na adolescência deles, não sei o quê. Então, assim, e o Logan, você não empatiza com o velho em nenhum momento. Nenhum
Ah,
momento, porque ele não
ele.
deixa. Ele não deixa ser empatizado.
Sim. E o roteiro, ele não tenta ter momento de redenção, não. É, ele é aquilo ali, ponto final.
Pois
Pra tentar
é.
criar alguma coisa para você poder simpatizar com ele. E é engraçado porque até depois da morte dele, as pessoas quando falam sobre ele, né, lembra? É, até tem uma cena que. Agora eu não lembro qual dos irmãos perguntam pra aquela galera ali das reuniões se. Ah, meu pai era legal, não sei o que lá. Como é. Aí ele fala, cara, teu pai era um idiota, um tremendo de um filho da mãe, mas tinha seus momentos, sinto falta dele, sabe? A galera é isso. Não
É,
tentam passar pano pra nada, sabe?
Isso. Aquela cena também do funeral dele na igreja também é excelente, né? Todo
Muito
aquele.
bom. É quando o Roman desaba, né, cara? E ele tava. Desde que ele descobriu no barco a notícia, que tem todo aquele lance. É,
Ele acha que
ele
ele
tava
matou o pai,
segurando.
né?
Ele tava segurando. Isso, ele tava segurando as emoções. Ele não chorou em nenhum momento. E aí ele, cara, preciso chorar, preciso desabar. A
O
pessoa
tempo todo
precisa,
ele
né?
acha que o pai leu a parada.
Né, sim.
Né, tem toda essa questão. E ali nesse episódio da igreja, você perceba que já começou a disputa dos irmãos, né? Porque o Roman foi o primeiro aí tentar dar o discurso. Ele não conseguiu. Aí o Kendall vai fazer o discurso. É aplaudido, né? E a Shiv não quer ficar por baixo, vai dar o discurso e ninguém aplaude ela. Eu
Sim.
acho que ali já começou a disputa de quem ia ser o. Tanto é que logo depois disso, acho que é no outro episódio que vão ter uma reunião lá no. Pré-campanha, né? Uma reunião pré-votação. Aí o presidente já não quer saber mais do Roman, né? O talvez futuro o futuro presidente ali já não dá mais bola pro Roman, já vai seguir na Chive para conversar com o Lucas, né? E é uma cena muito boa também, que tá o Kendall e o presidente, possível presidente, né? Aí começa a chegar os babões, aí chega Greg, chega Tom, chega Roman. Aí a Chive vem e leva o presidente para outra mesa para falar com o Lucas. Ali, pô, o Roma caiu fora de tudo naquele discurso que não deu certo. Ninguém mais. Sim, eu acho um pouco exagerado, acho, mas ninguém botou mais fé nele a partir dali. Naquele.
Não,
Tanto é
também
que o
acho.
Roma acho que fala nessa última temporada, eu acho, né? Nesse último episódio, acho que ele fala, pô. O funeral do meu pai, pô. Entendeu? Tá emocionado. O pessoal levou muito a sério isso. Eu achei um pouco exagerado, mas assim, ele não tinha condição nenhuma para nada. Mas ali foi quando todo mundo perdeu a credibilidade dele.
É o lance da firmeza, né? Que as pessoas nesse meio corporativo tem que ter firmeza, não tem que ser uma rocha para enfrentar todas as questões. Você mostrar seu lado humano ali na frente de todo mundo, e tava todo mundo ali, né? Tava todo mundo ali, assim. Então, Ele não conseguiu, ele travou, ele começou a tremer e chorar, cara. Ele tava muito, muito fragilizado, muito, muito, muito. Aí perdeu o respeito total, e aí ele fica com isso na cabeça, né? Quando ele chega lá, ele não quer nem participar da reunião, ele chega lá na hora da votação, as pessoas ficam olhando meio torto para ele não se sente muito, muito à vontade. Ah, eu
Não, mas
posso
aí foi
fazer.
porque ele deu rage quit no episódio anterior e apanhou na rua, né? Ele tava todo machucado, ele não queria aparecer por causa disso. Por causa dos cortes na cabeça e
Mas
tal.
você entende que isso tem reflexo também nas questões dele psicológicas.
Claro, claro.
As pessoas não viram ele apanhando,
É verdade.
mas as pessoas viram ele desabando no enterro, no velório. Então, assim, associam, ele não está bem. Desde então a gente não viu ele. Agora que a gente está vendo ele, a gente está vendo ele todo machucado. Todo cabisbaixo. E aí ligam uma coisa na outra, entendeu?
Isso. É muito interessante essa série no geral, assim. Tem muita coisa que a gente não vai lembrar aqui, tá? É
É, a
muita
gente tá
coisa
dando uma
de.
pincelada aqui do que a gente achou no calor do momento aqui. O
Tem
Luiz
toda
assistiu
aquela.
duas vezes, né?
Não, assisti 2 vezes apenas o último episódio e tem
Isso que eu quis
muita
dizer,
coisa.
desculpa, é isso aí que eu
É.
quis dizer. Último episódio.
Tem muita coisa que eu só vi reassistindo. Por exemplo, naquele momento que a Chive ela tenta ligar pro Lucas para saber se ela foi substituída ou não. Ninguém atende ela. Ela fica com raiva porque ela não é atendida. Ela diz, não, então realmente é outra pessoa. Ninguém falou com ela, né? Agora tem uma coisa que eu ainda não descobri quem foi. Depois de pegar a informação com o Greg, o Kendall liga para alguém e fala. Não precisa falar nada. Nem dizer sim ou não, apenas o seu silêncio responde. O Lucas está entrevistando outras pessoas para ser CEO, está buscando outras pessoas. Ele liga para alguém que até hoje eu não sei quem é. Não sei quem é essa pessoa. Se a Eba, não faço ideia para quem foi. A série também não. Eu não vi essa informação também na série.
É
Entendeu?
verdade, verdade. Liga para alguém mesmo.
E a
E
gente
eu não
não
tinha
sabe
pensado
quem é.
na Eba, eu não tinha nem pensado na Eba.
Pois é, a única pessoa que eu penso que pode ser que também já tinha uma treta lá, né? Que o Lucas era um stalker dela, tem aquele negócio do sangue dele. É uma treta pesadíssima ali também. E não vai pra canto nenhum. Morre ali.
Aqueles caras ali são sueco, né? Se eu não me engano.
É.
É uma doideira eles, né? Tem aquele cara rústico lá, barbudo e. Eles são bem. São. Como é que eu vou dizer? Parece aqueles personagens de anime, tipo. Surgiram os três guardiões sagrados. Tipo, são personagens meio assim. Cada um com a sua característica. Bem interessante, né?
É.
Desde
E
da. É
ele tem
mesmo.
um humor muito
É.
ácido, fala na cara
Isso.
mesmo, não quer nem saber.
Isso aí. Achei legal.
Pois é.
Interessante.
E assim, tem muita nuance, toda a relação da mãe, a mãe o tempo todo falando com a Chive, fala que antes mesmo dela engravidar, na outra temporada já dizia que a Chive não seria uma boa mãe. Aí agora ela engravida. Então, assim, a Chive dos personagens ali é a única que eu acho que ainda tem solução de algum jeito, de futuro. Pode, assim, ela vai ser mãe? Vai. Ela tá se submetendo agora ao novo CEO, ao Tom? Tá. Mas naquelas situações, né? Ela não tá porque quer, ela tá porque é o jeito. Que eu digo assim, não tá porque gosta dele. Ela tá porque, né? Mas tá seguindo o caminho da mãe, mas ela ainda tem condição de não seguir exatamente o caminho da mãe, de fazer algo diferente, né? Todos os outros, para mim. O Conor também, aquela relação com a Willa também, que o pessoal fica dizendo que a Willa era a garota do programa, não sei o quê, também acho bem injusto ali aquela treta toda com a menina, né? Ela nunca fez mal a ninguém. Tá aí alguém. Pronto, nem ela nem o Conor. Nunca vi os dois fazerem mal a ninguém nessa série. Por isso que eu gosto do Conor. Não que eu lembre, né?
É, eu também não tô lembrado agora não, mas o Conan, óbvio, se você for comparar com todos os outros, pelo amor de Deus, né? Se ele fez alguma merdinha, ainda assim não se compara ao que todo mundo tá sempre fazendo, né? Querendo puxar o tapete um do outro.
Pois
O Conan é
é.
gente boa mesmo, o Conan é gente boa.
Apesar dos ideais políticos dele, né? Um anarcocapitalista, um negócio assim.
Ele é ANCAP, ele é um ANCAPzinho. Total. Mas, né? A gente não pode. A gente não. Também não podemos ser ingênuos e esperar que alguma coisa dessa série, dessa galera da alta sociedade, que eles vão a favor de alguma coisa que a gente apoie, né? Aí, peraí, né? A gente pode até curtir os
Pois é.
personagens, mas no fim das contas. Tem essa questão. Tem até aquela. Quando eles estão numa. Quando eles estão naquela festa na casa do Tom. Da Shiv. E um deles fala, né? Olha aqui, essa sala tá recheada de pessoas racistas, nazistas, fascistas.
Sim.
É um banquete de gente dessa laia.
Exatamente. E o que a série mais mostra, que é o que eu fico com mais assim, é uma galera que eu não suporto, são os babões. Eu detesto os babões, no geral, assim. Entendeu? Aquela pessoa que só puxa o saco, tá? No geral. Quando eu chego num canto, eu facilmente identifico. Quando eu percebo assim, ah, tem uma pessoa aqui que eu tô notando que tem um poderzinho maior aqui, ou alguma coisa de liderança. A partir daí eu já identifico os babões com muita facilidade, velho. Não dá. Não suporto, velho. E o Tom, né, se deu bem por causa disso, né? Mas é o que normalmente essa galera quer, né? A galera gosta dos babões, a galera gosta. E às vezes os babões se dão bem por causa disso, né? Porque é justamente o que. Faz justamente o que a galera quer, né?
Exatamente. Perfeito. E a gente falando de fato do final, a gente é óbvio que até agora vocês ouvindo a gente aí devem ter reparado que a gente morre de amores pela série, a gente achou espetacular, mas eu posso dizer agora em alto e bom som que o final para mim foi perfeito, foi incrível, teve seus momentos brutais, teve seus momentos eu não sei, cara. É muitas palavras, é muitas coisas. Ela é brutal, ela é linda, ela é perfeita. Eu não ia tirar nada dali. Fizeram ótimas escolhas. E a gente tem medo, né? De como uma série que a gente gosta tanto vai terminar, né? É normal. Mas, porra, eu gostei muito, cara. E você, Luiz?
Pois é, eu,
Ih!
não, é aquele negócio, eu gostaria de ter tempo de reassistir a série, do zero, porque realmente dá uma saudadezinha de todo o percurso, né? Só que eu não sou muito de reassistir, eu gosto de ver sempre coisas novas, entendeu? Como Mad Men, por exemplo, né? Ou um anime novo, ou Madman, ou um filme novo, até porque eu vou ter que ver muita coisa aí agora. Mas é uma série
Aquele
que
anime na tua vida.
tranquilamente. Pra você ver, só teve uma série que eu reassisti várias vezes, foi The Office. The Office eu assisti a primeira vez, me apaixonei, assisti de novo. Acho que eu assisti completa umas duas vezes. E depois eu fui assistindo episódios salteados. Aqui
Louco,
ali.
meu.
É uma série que eu gosto bastante, assim, foi The Office. Mas é humor. São episódios menores, não tem essa, né? Não tem
Sim.
esse peso todo, esse carrego todo. Mas Succession, já por ser uma série menor, bem fechadinha, para mim com chave de ouro, não esperava, fui surpreendido ali pro final. A mudança do voto da Shiv faz sentido, eu entendo por que que as pessoas têm raiva, mas faz sentido. Quando você para observar, né? Ainda mais com os argumentos que foram dados ali pelo Kendall. O Kendall se perdeu totalmente ali. Não tinha argumento, né?
Então, não é quando eu te falo que ele. É quando eu te falo que ele não tá preparado. É o que eu te falo, Luiz.
Entendi.
Ele é.
Porque
Ele.
o
Pode falar.
argumento ali era o seguinte: a gente quer o poder? Quer. Beleza, temos que votar contra. Pronto. Era isso. Aí a Shiv automaticamente pensou. Tá, mas eu não acho que. Ela até fala, né? Não acho que deva ser você. Se é do Kendall dizer não, então vamos votar em você? Né? Pra CEO? Não, ele fala, mas Shiv. É uma situação. Aí ele começa a descer o nível dos argumentos, né? Não, é burrice. Não faz sentido. Ele começa a gritar. Aquela cena é muito boa, velho. Todo mundo olhando de fora os gritos, a briga ali. todo
Ele
mundo
perde
sem
o
entender
controle,
nada.
ele simplesmente perde o controle. E aí os
É.
argumentos que ele usa são os argumentos mais infantiloides do mundo.
É, porque eu sou mais velho, não sei o quê. Aí a Shiv ri, porque ele não é o Conan, que é o mais velho, né? É muito pesado, né, velho? Essa cena final é muito tenso. Tenso de verdade ali, toda a situação. Aí parte pra agressão, aí acabou, né?
Não,
Aí
aí
acabou.
já era, aí acabou. Aí
Aí
você
acabou.
vê que tá tudo descontrolado e todo mundo vendo também, né? Todo mundo
Não,
vendo.
eu realmente estava pensando que o Kendall ia matar o Roman. Quando ele aperta a cabeça dele, eu pensei que ele ia dar uma de Game of Thrones lá, o Montanha, né?
Então, tu já reparou que a série não vai por esse caminho? Porque quando você começa a assistir a série, você chegar até a comparar com Game of Thrones, mas é o Game of Thrones dos negócios. Mas eu não via muita coisa assim de. Porque ela tinha tudo. A série tinha tudo para você ver momentos onde família poderosa rica contrata algum assassino. Não tem isso, né?
Isso. Ainda bem. Não, ainda
Não,
bem. Acho que.
eu achei ótimo.
Acho que iria por um outro lado que não precisava. Do jeito que foi, só na base da influência, tá ótimo também. Mas pra você ver, tem coisas que ficaram no meio do caminho que eu achei esquisito. Por exemplo, eles queriam comprar Pierce. Ficou pra lá isso. Tu lembra disso? No início dessa temporada. Era a briga judicial, era uma briga judicial, não, era uma briga do pai com os irmãos para ver quem ia comprar Pierce, quem dava a proposta mais alta. Aí os irmãos estavam com a proposta mais alta, o pai morreu, todo mundo esqueceu. Ninguém mais falou disso. Entendeu? Morreu. Eu entendo por que ficou pra lá, mas eu achei esquisito. Até essa parada da venda, eu gostei que foi até o final, mas todo episódio eu ficava pensando, não, agora vai. Agora essa venda vai acontecer. Não é possível. Não, agora eles vão aceitar. Agora vai, não sei o quê. Tanto é que eu acho que essa proposta que eles aceitaram no final de tudo era a melhor proposta que tinha. Foi aquela, eu acho, que os meninos conseguiram quando foram na montanha conversar com o Lucas, que o Lucas foi
Sim.
mijar e o Roman foi atrás dele, né? Eu acho que era aquela proposta. Eu não lembro se deram um aumentado, se o Lucas aumentou depois, mas era uma proposta assim, estratosférica. Todo mundo gostou. Não tinha ninguém que não tivesse gostado dessa proposta, né? Mas teve coisas que ficaram no meio do caminho, meio esquecidas, assim, como por exemplo esse negócio da Pierce mesmo, entendeu? Que eu achei que eu pensei que ia ter uma importância maior, entendeu? Por exemplo, eu acho que se os três quisessem se juntar agora com dinheiro e fazer aquilo ali, conseguia comprar. Mas provavelmente ali é capaz dos três nem se falarem mais. Foi muito tenso.
Eu vou te falar que eu acho que ali cada um seguiu o teu rumo, cada um seguiu o teu caminho. A gente não sei, né? Eu acho que a princípio ali tá, cara, tá muito muito nebuloso, né? Por exemplo, cara, o lance do Tom e da Shiva, ela sempre teve o controle dele, ela sempre teve ele na palma da mão e nessa na última temporada. Eu digo até um pouquinho da penúltima também. Ele foi tendo
Foi.
uma crescente, ele foi se impondo mais, e aí, né? E aí brigando, batendo de frente, a ponto de ele olhar para ela assim, com um olhar até de soberbo,
Desprezo.
né? E aí, no fim das contas, ele entra aquela cena espetacular que ele entra no carro ali já como CEO e ela. Porque ele chega para ela, ainda naquela salinha ali de reunião, e fala: Ó, meu carro chega em 10 minutos. Então, ó, se prepara aí. Sabe?
Eu acho que ela negou na hora, mas do nada apareceu lá embaixo, né? Depois.
É um lance meio de poder. E aí ele entra, todo posudo, só estende a mãozinha. E ela bota a mão. Sabe? Como ele. Aquilo ali foi muito simbólico. As pessoas podem ter achado aquilo meio que nada, assim, não deve ter olhado por trás da cena, mas eu achei aquilo ali simbólico, cara. Para mim representou que ele ali, sabe, assumiu um poder ali, uma
Eu
questão
tinha
ali.
visto um comentário, eu não lembro se foi o ator, se foi o diretor, comentando o porquê do Tom tá daquele jeito ali no final. Nesse comentário eu tinha visto que ele está daquele jeito porque, não que ele esteja feliz, alegre, radiante, é porque ele fez o que tinha que ser feito para sobreviver, né, para se dar bem. E ele sabe o peso da responsabilidade. Entendeu? É como se fosse justamente isso. Ele fez o que tinha que ser feito, é isso e acabou. Mas ele sabe o peso que ele vai ter, da responsabilidade que ele vai ter, e ele sabe que não vai ser fácil. Por isso que ele tá daquele jeito, que eu não fiquei com essa impressão da soberba. Eu fiquei justamente com a impressão de que ele... eu não sei dizer, não é como ele se não estivesse satisfeito. Mas é que ele...
Mas tu entende que ele, de uma forma ou outra, ele tá preparado? E aí entra naquela questão que a gente tá falando dos irmãos, de quem teria o preparo, que o Kendall pra mim não tem, o Roman muito menos, e a Steven tem aquelas outras questões mais estruturais ali de machismo e de um pouco de experiência. Então, nos olhos de cada um ali da questão da empresa, eles não servem cada um ao seu modo, não tem como. O Tom, cara, no fim das contas é o Tom ali, sabe? Que
Eu acho que
durante a
ele
série
se
foi empurrando com a...
preparou nesse período que ele ficou na ETN, né?
E isso,
Não
foi
só na
ali.
ETN, no Cruzeiro. Todo esse período dele trabalhando com a família ali, ele foi se preparando assim, para fazer o que tinha de ser feito, para tomar as decisões, para cortar a cabeça, para sumir com o documento. Ele foi se preparando, mas a ETN foi o que botou ele a nível realmente. Tanto é que ele fica com raiva porque foi ele que deu a decisão e quando fizeram a matéria da revista, coloca que foi o outro cara, o Darwin, né? Que tomou a decisão e o Tom fica com raiva. Pô, não botaram eu aqui, era pra ser eu aqui, o cabeça da parada e não sou.
Sim,
Né?
exatamente.
Então, eu não tinha pensado por esse lado, Felipe, que ele estava preparado. Eu não tinha pensado por essa questão. Porque ele trabalhou mais que todos os outros irmãos, né?
Claro, ele trabalhou muito, cara. Ele lá na emissora lá do questão lá do jornal, ele tinha o controle das coisas, ele tava agindo. Aí tinha o Greg ali do lado dele, né? E é por isso, e o Greg, mais uma vez, a gente viu que ele vai ficar do lado dele ali novamente. Ele leva bem, cara, as coisas. Ele leva bem as coisas. A galera que esculachava ele, né? O Roy esculachava ele. Só que ele, é o que você falou, perfeito. Ele trabalhou mais do que os três. Ele foi o que trabalhou mais do que os três. Ele chegava cansado na própria festa que a gente citou aqui na casa dele. Ele chegou lá extremamente exausto. Ele tava trabalhando muito, época de eleição, ele tá pra que
Foi
tudo deu
engraçado aquela
certo.
cena
E
que
no final das
ele
contas não
tentou.
deu certo. E no final das contas, a cobertura não foi um sucesso?
Isso. Que ele
O canal.
tentou botar todo mundo pra fora da casa dele e ninguém levou ele a sério, né? Tiraram onda da cara dele.
Sim. Então, assim, no fim das contas, tudo andou ali com ele ali. Enquanto a galera tava no ouvido dele tirando sarro com ele. O Roman, Kendall, a galera ali empurrando salsicha nele, tá ligado? Mas ele ficou ali. Eu achei interessante, sério mesmo, achei interessante. Eu defendo ele, eu defendo o Tom.
E ele já chega dizendo assim: ah, o Hugo vai falar com ele. Ele fala: cadê a Carolina? Já quer botar o Hugo pra fora. Ele já tinha falado que queria botar o Frank e o Carl pra fora também, né? Que os dois estavam dentro da sala conversando. Quando viram o Tom vindo, né? É muito boa aquela cena. Ele fala: e aí? Inacreditável, né? Como que quer dizer assim? Porra, o Tom, né? Foda, né? Aí o Carl fala que quer uma nova aventura, né? E o Frank não acredita nisso. Porque lembre-se que o Frank também tinha sido demitido lá no começo da série. Tinha sido demitido, ele voltou, né? Ele é demitido e volta, não sei o quê. A Jerry também, acho que foi a personagem mais demitida e não demitida ao mesmo tempo da série. O tempo todo.
Sim, eu vi uma base de fãs comemorando isso, cara. Eu achei muito engraçado. Falou, ela, poderosíssima, nunca critiquei, tá lá até hoje, sobreviveu. Eu vi uma galera torcendo por ela, se assim, curtindo esse momento.
Pois é,
Ué.
ela é a personagem. E uma das melhores também, assim, eu acho, assim. Aquele pessoal ali, os executivos, os diretores, tá ali. Eu achei os melhores personagens de questão de trabalho. E eu concordo que, assim como o Tom aqui se demonstrou capaz por trabalhar, né? Pode alguém não gostar ou não. Mas eu acho que o Frank tinha condição, a Jerry tinha condição. Só que a família o tempo todo barrava isso, né? A família e os babões, né? Os babões também sempre barravam porque queria botar alguém da família. Entendeu? Eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que a gente olhou tanto tempo para os três irmãos que a gente esqueceu de olhar para os outros que estavam ali ao redor. Entendeu?
Exatamente. Fique essa lição que a série ela fez a gente realmente não ignorar. Não é isso, porque aqui a gente está falando de todos os personagens, não é essa questão. A gente gosta de todos e observava todos até por causa do tempo de tela, foi o que você falou. Eles apareciam em todos os episódios. Todos os episódios eles estavam ali. Mas é uma questão que a gente fica realmente focado na briga da família ali, dos irmãos. E esquece outros personagens, né, cara? E o Tom já dizia aí, já tava ganhando prêmios, tá ganhando prêmios. Ele dali, ele é o único que tem um prêmio, cara. Ele é o único que tem. Como
É
melhor
aquele
ator.
negócio, ele comeu pelas beiradas, né? Como se fala.
Isso. Comeu pelas beiradas. E que mantém o Greg ali, que tadinho do garoto, não fez nada demais. Mantém ele ali mesmo do lado dele, é isso aí.
Pois
Foi
é.
bom.
Foi excelente. Felipe, muito obrigado aí por. Não, é uma série assim que realmente eu acompanhei depois, durante a pandemia pra cá, né? Só acompanhei da. Essa foi a primeira temporada que eu acompanhei episódio a episódio. Da terceira pra cá eu acompanhei porque todo mundo estava falando na terceira. E depois que ela rolou, que eu fui assistir tudo, né? Desde o começo. Então foi a primeira vez que eu assisti episódio a episódio. E com certeza aqui foi o pico da audiência da parada, né? No geral. Com certeza. Tanto pela galera na internet quanto quem só assiste mesmo o negócio, né? Com certeza que muita gente conheceu assim como eu. E fico feliz que a gente teve essa experiência. Agora vamos. Como é que eu posso dizer? Vamos catequizar os outros, né?
Isso aí.
Recomendar.
Com certeza. Espero que esse podcast possa chegar nos ouvidos das pessoas. Farei a minha parte. Vamos fazer a palavra da série chegar em mais gente, que merece, merece.
Eu vi aqui a votação da galera no IMDb. O episódio que o pessoal mais gostou e o episódio que menos gostou, né? Da temporada, pelo menos, o que o pessoal mais gostou foi o casamento do Connor, que é quando o Logan morre. Nota 9,9.
Eita,
E o episódio que o
mas
pessoal menos gostou está dividido ali, 8,7 para o primeiro episódio da quarta temporada e o episódio do Living Plus, está 8,8.
é justo, justo. Todos deveriam estar acima de 9, mas tudo bem.
Pois é. E se você pensar aqui que a série começou em 2018, em 5 anos de lançamento, claro que começou. Provavelmente essa produção começou em 17, 16, bem antes, né? Mas assim, em lançamento, 18, 19, 21 e 23, em 5 anos, a gente teve 4 temporadas excelentes. Entendeu?
Excelentes, sem pressas de serem produzidas, sem qualquer problema de roteiro. Parece que a história que eles queriam contar do começo ao fim, e isso dá um gostinho, né, de uma sensação de alívio, cara. Que série redonda.
Se eu não me engano, o diretor tinha dito que essa ideia do Tom terminar
CEO.
como o CEO era algo que ele tinha pensado, mas que ele demorou a decidir como ia terminar.
Ah,
Entendeu? Então.
bem, de qualquer forma, não foi algo que mudou totalmente o rumo. E aí você percebe assistindo, tipo, poxa, teve aqui uma quebrada no roteiro. Não, foi tudo muito coeso, muito, 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 e o final, perfeito. É isso. Que série incrível, que série incrível.
Pois é. Então, Felipe, muito obrigado aí pela presença. Quem não assistiu, meu Deus do céu. Quem assistiu, catequizem, apresentem essa série para outras pessoas. É uma das melhores coisas, assim, para quem gosta desse estilo, assim, de estilo House of Cards, só que empresarial aqui, né? Porque a gente tem pouco de política diretamente, mas é a política entre as pessoas ali que mais rola, né? A
Exato.
influência, o dinheiro, tal. É excelente. Pronto, me lembrou House of Cards, digamos assim. Lembrou muito House of Cards. Essa
Uma
questão de.
qualidade mais absurda, bem melhor.
Não, claro, é porque assim, mas nesse seguinte sentido, você conversa com um, conversa com o outro,
Não, eu
vamos para a reunião
entendi.
da
Eu tô
diretoria.
zoando. Eu que tô exaltando a série, que em qualquer momento que eu se der uma brecha, eu vou exaltar a série. Eu entendi
Sim.
total.
Que House of Cards é excelente, só piora ali no final, né? Por causa das tretas lá do ator que saiu e a finalização ficou muito ruim, né? Mas
É
também era uma
mesmo.
série maravilhosa também. E tinha seu próprio Logan Roy, digamos assim, lá, né? Personagem detestável e tal. Mas muito bom. Muitas teorias de fãs não foram pra frente. Eu percebi assim também que muita coisa ficou nos detalhes e ficou por isso mesmo. Não teve. E não precisava também. Não precisava responder tudo, né? Uma das coisas que o pessoal achava era que o Greg era que estava vazando todas as informações. Porque na revista que o Tom tá lendo do dia depois da eleição. Tem toda a cronologia dos acontecimentos internos das decisões da AT&T. Entendeu? Assim, quem falou com quem, em que momento, quem tomou a decisão de anunciar o Mencken como presidente, etc. Tudo isso estava lá. Aí depois tem uma matéria da Shiv manipulando o Lucas como uma puppet master, né? Como uma titereira. Acho que é titereira o nome que dá para quem controla esses bonecos. Então, tem coisa vazando, sim. Mas a gente não sabe quem é que está vazando. E não soube até agora. Não, e nem vai saber. Alguém estava sempre vazando informação para a imprensa, né?
Sim.
Ou alguém. Pode ser mais de uma pessoa também, né? Mas, isso, basicamente. Muita coisa ficou para lá que os fãs ficavam muito preocupados e. Tá ótimo do jeito que tá. Não precisa explicar tudo, não precisa detalhar tudo. Como, por exemplo, o pessoal ficou muito intrigado com a Carrie, naquele episódio do que ela vai entrar na casa para pegar as coisas e a Marcia trata ela mal, né? E a bolsa dela cai. Aí o Roman vai lá ajudar ela. Todo mundo achou, não, o Roman está interessado em ajudar a Carrie porque ele vai tirar algum proveito disso. Não, ele só estava sendo educado. Por incrível que pareça. Só estava sendo um pouco de. Estava tendo um pouco de humanidade naquela situação. Ele não se aproveitou de nada. A Carrie não teve mais importância nenhuma na série. Foi só um lapso de humanidade nele ali. Ele foi bondoso e ajudou a mulher e pronto. Entendeu? E até hoje a gente não sabe se ela vai ter direito a alguma coisa ou não, né? Ficou pra lá isso. Mas, enfim, Felipe. Excelente, excelente. Muito obrigado aí
Sim,
a todo mundo que ouviu. Tem alguma
excelente.
coisa a falar, Felipe? Eu acho que eu falei mais que você hoje.
Não, mas você deu para exaltar aí toda a qualidade da série. Você realmente mandou muito bem nas suas informações. O que eu tenho a dizer é o que já foi dito, só que eu vou reforçar um pouco mais. Você que não assistiu a série deve assistir, porque é realmente uma aula de roteiro. Você que curte cinema, você que curte umas séries assim mais de qualidade de diálogo, né? Não vá procurando ação, mortes, tiroteio, que você não vai encontrar. É uma produção bem mesmo a cara do Adam McKay e tá acima de filmes que ele já fez, porque a Grande Aposta eu não sou tão fã. Não Olhe para Cima é um bom filme, mas com certeza essa série vai entrar para a lista das melhores coisas que ele já produziu. E com certeza vai entrar para a história da TV. Não tem como, vai entrar para a história da TV. E vamos aguardar aí as premiações, a lista de indicados, porque vai varrer tudo que tiver na frente.
É
Assistam e vocês não vão se arrepender, por favor, por favor.
Isso. O Jeremy Strong já tem uma notícia aqui. Jeremy Strong disse que se o produtor, né, o Jesse Armstrong ligar para ele daqui a 10 anos, ele topa qualquer coisa. Ele disse, me
Aí.
ligue a qualquer hora, em qualquer ano, em qualquer lugar, eu estarei ouvindo. A notícia aqui
Cavando,
foi sobre assim, Kendall Roy. Se o Jesse ligar para ele daqui a 10 anos querendo fazer algo de novo com Kendall Roy, ele disse que topa em qualquer momento. É só ligar e tá tudo certo.
aí, tá vendo? É uma boa relação, cara. Boa relação. A gente não via nenhuma notícia de briga de elenco, de bastidores. E vou te falar.
Apesar dele ser notavelmente. O Brian Cox até deu uma entrevista dizendo que realmente o Jeremy Strong era o mais difícil mesmo de lidar, entendeu? Então, assim, um ator mais velho, idoso, veio a público dizer isso, mas não afetou assim
Exato.
a relação, né?
E vou te falar, teve uma coisinha que a gente não reparou. Muitas séries estão passando por alguns problemas de produção esse ano por causa da greve dos roteiristas. Já pensou se essa não é a última temporada, se tem alguma outra, enfim, alguma coisa, eu não sei se podia afetar. Parece que é uma série que é intocável, né? Nada iria estragar, mas que bom que acabou antes dessa crise.
Pois é. Pois é,
Só isso que eu tenho a
verdade.
dizer. Amo vocês, foi um grande prazer, Luiz. É isso.
Valeu, voltamos aí em breve com algum filme, alguma série, algum anime. Voltamos aí com alguma coisa em breve. Então, obrigado, Felipe Greco. E até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.